UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Desde o início do cinema, o gênero do terror tem recebido destaque, ganhando fãs no mundo inteiro. A adrenalina e emoção causada pelo susto, suspense e violência conquistam a plateia e permitem o sucesso do estilo e sua constante reinvenção. O Brasil possui uma extensa produção que será prestigiada na segunda mostra Medo e Delírio do Museu da Imagem e do Som Santa Teresa. Nesta edição, 16 títulos de terror nacional contemporâneo serão exibidos. Para saber mais sobre esse estilo e sua influência no cinema nacional, eu bati um papo com o crítico de cinema e curador da mostra, Marcelo Miranda, e você ouve essa entrevista agora. Seja bem-vindo ao programa Noite Ilustrada, Marcelo Miranda.
Muito obrigado a todo mundo aí que está ouvindo.
Marcelo, o que faz um filme de terror bom?
Olha, essa pergunta é complicada, eu não sei se eu tenho a resposta, mas o que eu posso falar por mim é de que um filme de terror bom é aquele que, em alguma medida, constrói um clima e uma atmosfera que te deixa apreensivo. Eu não falo nem com medo, mas com apreensão, em que o perigo que surge na tela parece ser o perigo do ambiente onde você está, né? Um perigo, claro, fictício, artístico, né? Mas eu acredito muito nisso. E isso vai variar de filme a filme. Tem filmes que fazem isso construindo climas de medo, e tem filmes que vão fazer isso através do nojo, né? Da violência, da abjeção, do excesso. Então, acho que vai variar bastante. Mas, acima de tudo, certamente a construção de uma atmosfera de apreensão.
Por que o terror tem a fama de ser um gênero de filmes trash?
Eu acho que, na verdade, é o contrário, assim, alguns filmes trash têm a fama de ser filme de terror, porque por ser um gênero, o terror, né, por ser um gênero em que a violência e o sangue, o corpo são os protagonistas, né, a tendência é de que haja muita liberdade para se fazer o que quiser com esses elementos, né, e aí o filme trash em geral é aquele em que tudo é tratado de uma maneira mais debochada e, na esmagadora maioria das vezes, com pouquíssimo dinheiro. Então o trash, ele tem mais a ver com a dificuldade técnica dos filmes do que exatamente com o gênero. Então você tem filme trash de ação, filme trash de comédia, filme trash de drama, filme trash de terror. Mas o que vai ser chamado de filme trash sempre é relacionado à sua qualidade técnica e financeira. Então, acho que não é o terror que tende ao trash, não é o trash que às vezes tende ao terror.
Alguns países se destacam por sua maneira única de fazer terror, que é o caso do Japão, Tailândia, outros do leste asiático. Eles são bastante reconhecidos e também recebem refilmagens em Hollywood. Que especificidades nós podemos notar no terror brasileiro em comparação ao internacional?
O terror brasileiro, ele é, acima de tudo, muito diverso. Então, existem vários tipos de terror no cinema brasileiro. São filmes muito à margem, né? Eles não têm grandes lançamentos nos cinemas. E o que vai caracterizar especialmente o gênero atualmente é, de fato, uma liberdade muito grande dos realizadores em lidar com elementos da cultura brasileira, né? Então, você vai ter, se há filmes em que o tema são fantasmas ou lugares assombrados, tende-se a ter elementos, por exemplo, que remontam à escravidão. Né, na mostra que a gente está fazendo aqui em Belo Horizonte, O Diabo Mora Aqui é um filme que tem relação direta com o período da escravidão. Ou então, quando um filme trata, por exemplo, de um filme de zumbi ou um filme de monstro, ele tem a grande chance de tratar da natureza. Então, a gente tem na mesma mostra um filme chamado Mangue Negro, que se passa no manguezal do Espírito Santo, né, de Guarapari, a praia dos mineiros aí, E trata do fato desse manguezal ser muito poluído e ter gerado criaturas violentas, criaturas comedoras de carne humana, que são zumbis, que atacam as pessoas ali do manguezal. Então você tem essa adequação dos elementos muito próprios da cultura e da geografia brasileira para os códigos mais reconhecidos de um cinema de terror mundial. É bom frisar que o cinema de terror brasileiro, ele nasceu em 1964, com o primeiro filme protagonizado pelo personagem Zé do Caixão, né? Filme chamado A Meia-Noite Levarei Sua Alma, com direção do próprio, né, do José Mujica Marins, e que já tratava de elementos da cultura brasileira rearranjados para uma linguagem que o público reconhecia como sendo de terror. Então, no caso do filme do Mujica, o Zé do Caixão era um coveiro que não acreditava em Deus, comia carne vermelha na Sexta-feira da Santa, e desafiava os católicos, desafiava os crentes da comunidade, até que os espíritos do mal lá, que que rondam a cidade atacam ele de volta. Então, acho que essa característica do terror no Brasil é muito forte. Essa apropriação de elementos que a gente reconhece para filmes de códigos que a gente também reconhece.
Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada e eu converso com o crítico de cinema e curador da mostra, Marcelo Miranda. Quais os principais nomes do terror brasileiro?
Olha, atualmente a gente tem uma gama relativamente muito vasta de realizadores de terror no Brasil, né? A esmagadora maioria, 99%, fora do grande circuito de cinema, né? Eles exibem muito em festivais, eles exibem filmes muito fora do Brasil, porque fora do Brasil o gênero é mais valorizado, né? Eles são vendidos para televisões e redes de cinema muito fora do Brasil também. E no Brasil eles ficam um pouco à margem em festivais específicos do gênero ou em algum grande festival que acaba dando uma atenção. Mas respondendo diretamente à pergunta, eu acho que nomes importantes da atual geração certamente são Rodrigo Aragão, é um diretor do Espírito Santo, que tem um filme dele na mostra, Mangue Negro, e um outro filme que ele organizou e dirigiu dois episódios, é um filme de segmentos, né, que se chama As Fábulas Negras. Ele é um diretor muito importante atualmente, é um dos grandes nomes aí dessa geração dos últimos 10 anos. No Paraná tem o Paulo Biscaia, né, que é um diretor que veio do teatro, né, e entrou no cinema, e ele agora faz as duas coisas, teatro e cinema, e ele faz um terror mais barroco, mais exagerado, mais excessivo, né, muito próximo da comédia, então ele trafega nos dois gêneros. E vamos exibir aqui dele Morning Story, né, um filme muito legal, muito interessante e diferente. Uma dupla de São Paulo, né, o Marco Dutra e a Juliana Rojas, que fazem alguns filmes juntos, outros filmes separados, mas sempre trafegando no gênero, né, mais num suspense de construção de clima, de psicologia, né. Então, na mostra, no caso, a gente tem deles Um Ramo, O Duplo e As Sombras. Mas recentemente eles estrearam nos cinemas aí com Trabalhar Cansa e Quando Eu Era Vivo. Então são realizadores jovens, muito talentosos no gênero, né? E um grande nome que tem um tempinho já que não dirige, mas ele está bastante presente no imaginário do terror atual, é o Denison Ramalho, cujo curta-metragem Amor Só de Mãe, que infelizmente não está na mostra, mas a gente exibiu na edição de 2014, é uma referência no gênero do terror contemporâneo. Quem tiver oportunidade aí, tem um filme no YouTube, né? Amor Só de Mãe, recomendo fortemente. São alguns nomes de destaque e outros que estão surgindo aos poucos, como Gabriela Amaral de Almeida, Dante Vécio e Rodrigo Gasparini, Marcos de Brito, né? São realizadores que vão pipocando aqui e ali e chamando atenção para esse gênero também no Brasil.
Que relevância tem o terror na produção de cinema nacional?
Eu acho que o terror ele tem uma relevância mundial por ser um gênero que, na minha opinião, é o que permite maior quantidade de riscos, liberdades e experimentações dentro de códigos que o público identifica com muita facilidade. Então não há dificuldade nenhuma de alguém entrar num filme e saber que ele é um filme de terror, que é um filme de suspense, que é um filme de horror, né? E dentro disso, essa facilidade, ela permite que os diretores criem coisas novas, inventem com os códigos, experimentem elementos que talvez não tenham sido usados em outros filmes, né? Então, desde um filme de pegada mais industrial, como recentemente foi exibido nos cinemas brasileiros, Invocação do Mal 2, ele é um filme comercial, para ganhar dinheiro, feito com atores muito conhecidos, mas é um filme, acima de tudo, experimental. Ele varia, né? Ele trabalha com questões da lente, da proximidade dos atores, da velocidade do tempo. Então, é um filme que pega o terror e utiliza esses elementos para poder, de alguma maneira, tapear o público e fingir que está fazendo um filme comum, quando, na verdade, está experimentando coisas. O Brasil, isso acontece também, né? É um gênero em que todo diretor que trabalha nele de maneira séria, né, ou seja, acreditando que ali há um gênero efervescente, ele inventa coisas, ele provoca e ele oferece novas possibilidades de cinema, né? Então, na mostra mesmo, o Morgue Story, que eu citei, do Paulo Biscaia, é um filme diferente de qualquer coisa que as pessoas viram ou virão ver ainda no terror, né? É um filme que ele não tem paralelos em nenhum lugar no mundo, eu diria, né? Ele é muito próprio e, ao mesmo tempo, um filme divertido, fácil de entender, um filme cheio de referências pop. O próprio Rodrigo Aragão, ele faz filmes de zumbi, que é super batido, né? A gente tem aí o sucesso de uma série The Walking Dead, por exemplo, que popularizou a figura do zumbi. Mas aí você tem o Rodrigo Aragão fazendo aqueles zumbis do manguezal, completamente diferente, muito próprios, muito únicos, assim, sabe? Do jeito que a gente nunca viu. Então, acho que a relevância do terror é essa, é poder construir filmes que aí dão a impressão de que a gente nunca viu nada igual. E isso está muito presente nesse terror brasileiro. De novo, né, criado aí pelo Mojica nos anos 60, justamente por ter feito uma série de filmes diferentes de tudo que o cinema brasileiro tinha feito até então. Né, ele continua a grande referência e todos esses diretores, de alguma medida, tentam também oferecer coisas que o público nunca viu daquela maneira.
E qual a recepção geral do público e crítica para os filmes de terror brasileiros?
Então, é muito curioso, né, porque, em geral, os filmes não são exibidos no grande circuito. Né, raramente algum filme fura esse bloqueio, esse grande bloqueio do cinema comercial, que exibe qualquer filme de terror americano, mas insiste em não exibir os filmes de terror brasileiros, né? E quando eu digo qualquer americano, é qualquer mesmo, dos piores aos melhores. Mas quando ele quebra esse bloqueio, a recepção é quase sempre muito boa, né? Às vezes a bilheteria não, porque eles entram em poucas salas. Vou dar um exemplo, do Diabo Mora Aqui. É um filme pequeno, né, de produção independente, que está agora na nossa mostra aqui, e que foi exibido em algumas salas do Rio, por exemplo, ainda. É um filme que todo mundo que foi ver gerou um grande boca a boca, debates, teve notícias boas nas redes sociais, nos Facebooks, em alguns jornais, mas é um filme que não chegou na grande mídia. Um que chegou, o Condado Macabro, que também está na nossa mostra, ele teve até matéria na Globo, por exemplo. Isso dá uma visibilidade muito grande. É claro, né, as matérias são sempre assim, o pitoresco, o estranho, o esquisito, né, terror no Brasil e tal. Mas é uma visibilidade. Eu acho que quando o público chega nos filmes, os filmes fazem o trabalho que eles têm que fazer, que é serem bons, instigantes, interessantes. Mas os filmes precisam chegar. E eu acho que esse é o grande desafio. A produção do gênero, ela já está num ritmo interessante no Brasil, ainda que possa aumentar. Mas a dificuldade maior é a exibição. Então, quando eles chegam, quando você vê um filme de terror brasileiro e esse filme é bom, ele faz o trabalho dele, ele te mostra que ele é bom. Mas ele precisa chegar para você. E para isso, o circuito precisa colaborar. Por isso, uma mostra como essa e outras várias que têm acontecido no Brasil, elas são muito importantes, porque elas levam esses filmes para onde eles têm que estar, que são nas salas de cinema, né?
Muito obrigada pela sua participação aqui no Noite Ilustrada, Marcelo Miranda.
Obrigado a vocês. Convido todo mundo a aparecer lá no Miss Santa Teresa, entrada franca. Programação está aí espalhada na internet.
Essa aí foi a minha conversa com o crítico de cinema e curador da segunda mostra Medo e Delírio do Museu da Imagem e do Som Santa Teresa, o Marcelo Miranda, sobre o terror no cinema nacional. A mostra começou agora há pouco e vai até domingo, exibindo 16 títulos curtas e longas metragens. Haverá sessões em todos os dias no fim da tarde com entrada gratuita. Com entrada franca. O endereço do Miss Santa Teresa é Rua Estrela do Sul, número 89, no bairro Santa Teresa, Praça Duque de Caxias. A programação completa e os horários das sessões você confere no site www.bhfazcultura.pbh.gov.br.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.